A prevenção ao superendividamento é um dos principais pontos da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Hoje você vai conhecer os detalhes dessa proposta, que disciplina a oferta de crédito. Ela já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise dos deputados. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Nessa semana, a Rádio Câmara apresenta reportagem especial sobre o endividamento dos brasileiros. A reportagem é de Mônica Montenegro.
Considerado um dos mais avançados do mundo, o Código de Defesa do Consumidor chega ao seu 27º ano de existência com uma proposta de atualização pronta para ser votada pela Câmara dos Deputados. Além de regulamentar o comércio eletrônico, a modernização pretende enfrentar um problema crescente no Brasil: o endividamento excessivo dos cidadãos. Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que 60 milhões de brasileiros estão com débitos pendentes, num montante que soma cerca de 200 bilhões de reais. O tema preocupa não só pela quantidade de pessoas envolvidas, mas também pelos reflexos que podem afetar, inclusive, o sistema financeiro, como observa a vice-presidente do Conselho de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudia Marques.
A população brasileira, ela está muito endividada e é um risco sistêmico. Se nós não fizermos algo rapidamente, o que aconteceu nos Estados Unidos com a quebra do sistema financeiro pode acontecer no Brasil. Só que lá eles têm uma lei de falência da pessoa física. Aqui nós não temos.
A inserção do conceito de superendividamento na proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor, já aprovada pelo Senado, poderia funcionar como uma lei de falência para as pessoas físicas, como defende a ex-diretora do PROCON de Boa Vista, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Maria Helena, do PSB de Roraima.
O que nós estamos tentando, através da modernização do Código de Defesa do Consumidor, é estabelecer que o endividamento não pode ultrapassar a 30% da renda, exceto o financiamento da casa própria. Agora, para aquisição de bens ou produtos ou serviços, esse endividamento não poderia, o que nós estamos sugerindo, superior a 30% da renda do consumidor.
Segundo o projeto vindo do Senado, o consumidor de boa fé que extrapolar esse percentual de endividamento poderá propor um processo de repactuação de suas dívidas. Ao estabelecer um percentual máximo para o endividamento, a proposta busca preservar o chamado mínimo existencial de renda, que deve ser garantido no momento da negociação. A subprocuradora-geral da República, Raquel Ferreira Dodge, observa que o texto pretende estimular a conciliação entre credores e devedores, desafogando o poder judiciário. Por um lado, os planos de pagamento devem informar medidas que facilitem o fim da dívida, com novos prazos e redução de encargos. Por outro, devem prever que o consumidor deve se abster de condutas que possam agravar sua condição de superendividado.
Reservando para o Poder Judiciário a solução de assuntos de outra natureza, notadamente criminais ou mesmo na área civil de tutela coletiva, em que não foi possível a solução extrajudicial. Esse é um caminho moderno, porque ele é mais econômico. O judiciário é um serviço caro em qualquer país do mundo, no nosso também, e não precisamos assoberbá-lo com uma tarefa de solução de conflitos que pode e deve ser resolvida extrajudicialmente.
A adoção do conceito de mínimo existencial e o estímulo à conciliação também são defendidos pelas instituições financeiras. O vice-coordenador da Comissão Jurídica da Federação Brasileira dos Bancos, José Virgílio Neto, participou de audiência pública na Câmara sobre superendividamento e defendeu a aprovação do projeto na forma que foi enviado pelo Senado.
Ele é benéfico para as instituições financeiras, ele é benéfico para a população brasileira, ele traz para a lei princípios e valores de extrema importância no tráfico comercial e financeiro, por exemplo, o princípio de ética na contratação, transparência, prestação de informações, entrega do contrato, ética no pagamento. O projeto não tem nenhum tipo de perdão de dívida, o que para a gente é obviamente importante. Traz uma questão muito forte de responsabilização na contratação seja do fornecedor, seja do consumidor. E dois últimos valores que para a gente são absolutamente fundamentais, que é o prestígio, a mediação e conciliação. A gente precisa cada vez mais promover a desjudicialização das relações de consumo no Brasil. E o segundo ponto essencial é a inserção do conceito de mínimo existencial, que o credor não pode arruinar o seu devedor que seja cometido por um fato muitas vezes imprevisto no momento da celebração do contrato.
O projeto aprovado pelo Senado conseguiu algo raro: consenso entre os diversos atores envolvidos nos debates sobre relações de consumo, obtido depois de 8 audiências públicas e 35 reuniões técnicas ocorridas ao longo de 3 anos. No entanto, o relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo, apresentou diversas alterações em seu parecer, que, na avaliação da conselheira da OAB, Cláudia Marques, descaracterizam a proposta.
Alguns pontos ficaram perdidos nessa primeira versão, espero que na segunda versão elas possam ser retomadas. Foram retiradas 27 normas do direito do consumidor, asseguradas no consenso do Senado Federal em relação a essa primeira versão. Foram invertidas o ônus da prova, que era o dever de informar do fornecedor, essa transparência que antes se falava. Agora tudo é o consumidor que tem que informar, senão ele não pode sequer conciliar, que é uma linha bastante importante do novo Código de Processo Civil, até um direito fundamental, né? Podendo ser inconstitucional eventualmente, né?
Outras mudanças propostas no primeiro relatório são o fim da regulamentação da publicidade voltada às crianças, a retirada do conceito de mínimo existencial, que deve balizar as renegociações das dívidas, o veto à publicidade com expressões como taxa zero ou sem juros e a proteção no assédio de crédito a determinados grupos sociais, como idosos, analfabetos e pessoas doentes. A advogada Cláudia Marques também integra o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e participou de audiência pública na Câmara, que debateu o superendividamento. Assim como os representantes do Ministério Público Federal, da Associação Brasileira de Birôs de Crédito e da FEBRABAN, ela defendeu a aprovação do projeto na forma que foi enviado pelo Senado. O então presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, apresentou um voto em separado, resgatando a proposta dos senadores, e avalia que há espaço para mudanças no relatório.
O projeto do Senado ele é muito bom. Ele foi uma obra de consenso, coisa meio rara lá no Congresso, mas só aconteceu. O relator escolhido para relatar na Câmara, na comissão, ele teve um novo entendimento. Eu coloquei ele em pauta e fiz um substitutivo. Só que ele foi pedido para retirar de pauta e nós vamos analisar isso e votar no início do ano. O relator já tem hoje uma nova consciência. Eu acho que ele vai chegar próximo desse projeto, que é o projeto do Senado.
O relator da matéria, deputado Eli Correia Filho, preferiu não gravar entrevista antes da retomada dos debates na Comissão de Defesa do Consumidor, onde o projeto aguarda para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Montenegro.
O que fazer quando o endividamento da sua família atinge o limite e compromete até o pagamento das despesas do dia a dia? Ouça amanhã.
Reportagem especial.